Fortaleza não quer nem que o juiz dê acréscimo, viu? Porque como você disse, Michel, o empate é melhor do que uma derrota. E aí vai jogar pelo empate aqui é pênalti, né?
Com certeza, com certeza. É, Carpini fechando a casinha, fazendo o que ele faz bem, né? De melhor, fechando a casinha e tentando segurar esse resultado. A gente tinha falado de um Vitória mais equilibrado taticamente, pensando em um 4-2-3-1. Lê do engano. É um Vitória que vai com tudo pra cima. É um Vitória que tem Eric, Mateuzinho, Diego Tárzia, Kaiser, René. Pressiona o Fortaleza pra tentar esse gol, essa virada e quem sabe trazer um resultado mais confortável para o Barradão.
E a mudança aí, Reinaldo?
É, tá mudando. Tá, Lucas Crispim tá ali na beira do gramado.
Saiu 13, entrou 10.
Pronto, saiu o camiseta de número 13, o Mucuri, entrou 10. Lucas Crispim. E entrou também o Kaique e saiu o Luiz Fernando. Duas mudanças aí na equipe do Fortaleza, as duas últimas do Carpini.
O que quer o Carpini aí, hein, Michel?
É, agora ele tenta desfazer, né? A gente tava falando aqui de Carpini tentando segurar, tentando fechar a casinha, mas ele tira Mucuri, joga o Fuentes para o lado esquerdo. É um Fortaleza que desfaz a sua linha de três zagueiros. Fuentes pelo lado esquerdo, Lucas Gasal e Brits na zaga com Rodriguinho pelo lado direito, e ele coloca o Lucas Crispim, um jogador mais criativo, com o Kaique na frente, atacante, para tentar, quem sabe, ainda vencer essa partida.
44-20. O Ronald faz a cobrança do lateral. Dá um chutão ali o Kaká pro campo de ataque. O Vitória entende que pode virar o jogo ainda. O Brits desvia de cabeça. Vai brigar por ali o Sacha, o Kaiser. É, acabou ali deixando o jogador passar batido. Olha o Tásia pro Kaiser. É agora. 3 contra 3. Renato Kaiser. Enfiou bola boa pro René. Puxou perna direita. Rolou pro Tásia. O passe mal feito. Ele reclamou que o René não acompanhou, Reinaldo.
Ah, mas ele tocou fraco. Ele poderia ter tocado mais forte. O René não acompanhou. Tudo bem, mas ele poderia também ter facilitado a vida do René. Dificultou, o Fortaleza tirou a bola, lateral, Vitória.
Ainda dá pra virar 45. Já subiu o negócio do árbitro aí, Reinaldo?
É, subiu. 10? Subiu ali o instrumento do quarto árbitro, 10 de acréscimo no segundo tempo.
Tem jogo até 55, haja voz, haja coração. E vem o Vitória trabalhando, recebeu o Jamerson, ameaçou o cruzamento, bola pra Mateuzinho. Mateuzinho olhou pra área, o Carpini foi reclamado dos acréscimos. Tásia errou mais um passe, o Fortaleza vai tentando se segurar. O passe ali do Sacha, chegando lá direito ali pro Crispim, pediu toque no braço, o juizão não deu, melhor pro Vitória com o Jamerson. 10 minutos, Michel Corbacho, e aí?
E aí que tem tempo pro Vitória conseguir a virada, é pressão. Quanto mais tempo, melhor para o time que tem a vantagem numérica em campo. Naturalmente, o Fortaleza vai cansando mais. Tem um jogador a menos e tem que se desdobrar para tentar equilibrar as ações. O Vitória tem tudo para sair do Castelão com um excelente resultado.
E o Rian afasta do jeito que pode. Vai brigar por ela ali o Mateuzinho. Pelo alto, subiu ali a defesa do Fortaleza. Subiu o Rodrigo para mandar para a linha de lado. É lateral para o Vitória. O Jamerson arremessa ali para o Luan Cândido. 46, já passou o primeiro minuto dos 10 que ele deu de acréscimos. Luan Cândido girou pro Ronald, o Ronald trabalha, abre aqui do lado direito pro Eric, errou o passe, o Fortaleza briga, chegou o Ronald pra recuperar a bobagem do Eric, por elevação, Fuentes dá um chutão, manda pra linha de lado, e a bola não sai, saiu, né, Reinaldo?
Saiu sim, lateral, Vitória, quem tá ali pra fazer a cobrança é o próprio Eric.
É, o Vitória que tem pressa, não tem desespero, mas tem pressa porque acredita que o primeiro passo do título vai ser dado. Olha o Vitória, pro Mateuzinho, pro Ronald, roubar ali, bater a carteira do Ronald. O Fortaleza tenta sair, recupera o Diego Tásia, enfiou bola boa pro Jamerson, já passou o Tásia, o Jamerson entrega pro Mateuzinho, levantou a bola bem feita ali pro Jamerson, linha de fundo, cruzamento, segundo pau, cortou a defesa, voltou pro Ronald do Fortaleza, trabalhando mais atrás com o Kaká pro Eric. Eric erra mais uma vez o passe, o Kaká dá um chutão, um balão pra cima, Zé Vitor de cabeça pra Mateuzinho, já abriu o Jamerson, Mateuzinho não deu, vem pra jogada individual com Tásia, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!
Itapuã!
Do Vitória! Eu falei que dava! Eu falei que a vitória vinha, que a virada saía. Um golaço de placa, um golaço. Tássia, o que foi isso que você fez? No ângulo, acordou a coruja, vira que vira o Vitória, é o título chegando, é o título mais perto. Tássia, ô Reinaldo!
Vira que vira o Vitória, e agora o princípio de confusão, mas não quero nem saber disso aí não. Jogada bonita do Vitória ali pelo meio, tabelinha esperta, Mateuzinho tocou ali pro jogador Renê, que participou também, sobrou pro Tássia. Tássia olhou e chutou no ângulo direito do goleiro João Ricardo para fazer o segundo do Vitória. Um golaço! Tássia! Camiseta de número 12, que de bobo não tem nada. Bota o Vitória bonitão na frente. Do Vitória, agora tem dois. Fortaleza só tem um na informação. De ITS Brasil, excelência em internet. Aproveitando, na meio da confusão ali, pintou cartão amarelo para Rodrigo, camiseta 29, e o autor do gol do Vitória, Társia, e esse foi o terceiro do Rodrigo, tá fora da decisão aqui no Barradão.
Társia foi bobo, né? Fez sinal de coração pra torcida adversária, pô.
Não, foi não, Fábio, ele dançou na bandeirinha. Não,
e depois ele fez um sinalzinho
o
ali.
O jeito que ele sempre faz nas comemorações, mas o fato é que ele...
Mas a torcida do Vitória tava do outro lado, né? E foi o que reclamou o jogador do Fortaleza.
Mas o que de fato é que ele dançou na bandeirinha, ele fez aquela dança assim, meio que obscena, e complicou o lado dele, né?
Problema deles, 2-1, Michel.
É, o fato é que ele tá pedindo passagem e a gente pedia por ele. Diego Társia recebeu a bola na entrada da área, acertou um petardo indefensável para o goleiro João Ricardo. 2-1 para o Vitória. A gente falava, o Vitória poderia sair, podia sair ainda com um resultado ainda melhor do Castelão, e com essa vitória praticamente coloca uma mão na taça da Copa do Nordeste 2026, Fábio.
E aí agora pediram ali uma agressão contra o Renê. O Fortaleza vem trocando passes, vai chegando no campo de ataque, 50, ainda falta 5 minutos, segura aí a onda. Vinha chegando Fortaleza, é pra matar o jogo aí, fazer o terceiro. Olha ali o Zé Vitor, entregou pro Mateuzinho, velocidade, bola pro Marinho, bora Marinho, lei do ex aí também, meu filho, bora. Marinho, perna esquerda, trabalhando. Aí o Marinho vai fazer aquela
presa. Marinho no lugar do Eric, Fábio. Tinha esquecido. Marinho entrou no lugar do Eric em 33.
E essa mudança aí, Michel?
É, Eric não foi bem hoje, né? É bem verdade. E já que Kaiser marcou e teve lei do ex, quem sabe mais um, né? Marinho, muita velocidade, com fôlego, pra imprimir ritmo pra em cima dessa defesa do Fortaleza. Quem sabe o Vitória não amplia aí, praticamente sele essa conquista, né, da Copa do Nordeste.
Olha o Vitória chegando para fazer o terceiro, e a falta marcada, Reinaldo.
Acertou, puxou ali o jogador da equipe do Fortaleza, o Rodriguinho, 75, foi o Renê, puxou, falta marcada, já cobrado.
51, tem jogo até 55, daqui a pouco é o pós-jogo, pra gente ouvir a comemoração do torcedor. A gente fica aqui até meia-noite e meia, meu amigo, é, pra poder você participar e interagir com a gente. O Fortaleza vem chegando, o lançamento pro campo de ataque, buscando o Crispim, marca ali, encosta na marcação, Ronald, Crispim gira o corpo, bola mais atrás, a tabelinha caiu, o jogador do Fortaleza cavou a falta e o Kaiser foi menino, Reinaldo.
Foi menino, bola de costas pro gol. Quem apareceu ali foi o Rodrigo, 29, e o Kaiser chegou por trás dele e derrubou o jogador do Fortaleza. Foi menino, Renato Kaiser.
E agora quem vai chegar ali? Parece que é o Fuentes.
É ele mesmo, não, é o Fuentes. Fuentes na bola.
Tem que ter atenção aí, Michel.
Atenção, porque o Fortaleza tenta essas jogadas aéreas, né? E aí não tem desvantagem numérica. Aí coloca todo mundo na área e vamos ver no que vai dar.
Olha o cruzamento, terrível, bom pra gente, ela passa por todo mundo, tiro de meta, Reinaldo.
Muito mal ali o jogador Fuentes, jogando essa bola na área, a bola passou por todo mundo, linha de fundo, tiro de meta para o Vitória, Fortaleza 1, Vitória 2. Bonitão no placar, parabéns, o site que mais cresce no Brasil.
E vem trabalhando Vitória com o Luan Cândido, abertura na ponta esquerda para o Janderson, 52-40, o Vitória vai só administrando, se der para fazer o terceiro, faça. acabe logo com isso. Vem o Ronald, 52-50. O Vitória vai vencendo de virada por 2-1, trabalhando com o Zé Vitor. Deu drible, caiu, pediu a falta, o juizão não entrou na dele. O Fortaleza tem um contra-ataque, mas são dois do Fortaleza contra 5 do Vitória. Trabalhou o Crispim mais atrás, abertura ali pro Sacha, de Sacha pro Fuentes. O Fuentes abriu o passe pro ataque ali com o Kaique, tentativa de cruzamento, saiu do gol Lucas Arcanjo para defender Reinaldo.
Só protegeu, o cruzamento passou por todo mundo e o Arcanjo poderia sim pegar de mão como ele pegou. Segue o jogo 2-1 Vitória.
Vem trabalhando Vitória, a bola chega ali pro Jamerson, de Jamerson pra Mateuzinho, faltando 1 minuto e meio pra acabar o jogo, 53 e meio. Chegou ali o Marinho, se apresentou, rolou a bola do lado direito ali buscando o Ronald trabalha mais atrás procurando o jogador Zé Vitor, de Zé Vitor pra Mateuzinho, já passou o Jamerson do outro lado sozinho, Tássia pra Mateuzinho, Mateuzinho se complicando, a sorte é que não tinha ninguém do Fortaleza ali, ela fica com o Kaká, de Kaká pra Luan Cândido, abertura do lado esquerdo para o jogador que é o Jamerson, de Jamerson para Mateuzinho, Mateuzinho volta, trabalha com Luan Cândido, entregou ali para o Kaká, Kaká zagueirão, perna direita, abertura aqui para o Ronald, faz o domínio, Ronald dá um tapa, buscando por ali o Mateuzinho, a tentativa deu para o Marinho, Marinho para Mateuzinho, quem sabe agora o terceiro, Mateuzinho para Marinho, entrou na área, olha o Mateuzinho, bateu, explode na defesa, ele podia ter distribuído para o Kaiser, Reinaldo.
E foi isso que ele tentou tocar para trás, mas a bola bateu no jogador do Fortaleza e depois pegou no Marinho. É tiro de meta e acertou a arbitragem.
É tiro de meta, 30 segundos, vai acabar. Vai pedir a bola ali o árbitro. Fuentes recebeu, bola no meio. Fortaleza vai tentando aí nessa última cartada. O passe, olha o contra-ataque ali pro Kaique. Entrou na área o Kaique, bateu pra fora. Ainda bem que o Kaique errou, Reinaldo.
Errou, mas o jogador Kaique foi esperto. Ele girou pra cima do jogador do Vitória, Zé Vitor. Entrou na grande área, ganhou na velocidade do Kaká e chutou, chutou mal. Linha de fundo, tiro de meta, vai acabar o jogo.
Vai acabar. Hino do Vitória. Vai acabar o jogo. Apita o árbitro. Acabou.
Fortaleza 1,
Vitória 2, Vitória, eu avisei, o Vitória ia brocar hoje, não acreditaram, senão ninguém tira esse título do Vitória, ninguém tira o título do Vitória, tira até minha voz, mas o título do Vitória ninguém tira. Vitória venceu, Reinaldo!
Vitória venceu, Fábio! Beleza! Show de bola, gols aí do jogador Renato Kaiser, cobrando o pênalti, e o Diego Tárzia, né? Um golaço aqui no Castelão, 2-1 Vitória, uma mão na taça, já podemos dizer. Vamos deixar pro sábado, estádio lotado, e o Vitória possa ser aí campeão. No próximo sábado, primeiro título do Fábio Mota. Fábio Mota que tá só dependendo disso para ganhar o título com a camisa rubro-negra. Jogadores estão saindo ali, o Tárcia batendo papo com a imprensa, o jogador Mateuzinho falando ali com o Eric, Luan Cândido também fez uma partidaça, o Luan Cândido ali no setor defensivo. Pessoal do Vitória falando com a galera do Fortaleza, mas vamos ouvir aqui o Tárcia, né? Ele que marcou um golaço pro Vitória.
Primeiro, boa noite. Tranquilo. Uma vitória muito importante. Agora temos o jogo de volta em nossa casa, com nossa torcida, nossa força. Así que nada, muito contento por el equipo. E também déjame agradecer a nossa torcida que está donde nosotros llovemos, siempre están. Entonces, el equipo lo siente el apoyo de la torcida. Entonces, esto es para ellos.
Tá aí, né? Ouvimos aí o Diego Tárcia. Ele que marcou um golaço no Castelão, dando aí praticamente meio caminho andado. Não vou dizer que o título tá garantido, porque o Fortaleza, ele tinha perdido também para o Sport na fase anterior. Vamos ouvir também o jogador o Lucas Crispim, ele que tá falando aí com a imprensa. Já a gente ouve aí Lucas Crispim. Enquanto isso, jogadores do Vitória fazendo muita festa com a torcida rubro-negra. três caravanas, né? Estiveram aqui no Castelão, muita gente vindo de Salvador, mas vamos aguardar e vamos ouvir o Lucas Crispim.
Taticamente, individualmente, isso tudo a gente vai falar com o professor lá dentro para tentar consertar. Eu acho que a gente fez um jogo bom contra uma equipe muito difícil. Agora, é lógico, eu pedi a palavra porque é lógico que é muito fácil quando perde. Todo mundo fala, desculpa, é porque perdeu e tudo isso. Mas é uma vergonha. Eu acho muito legal a CBF fazer essas copas. Eu acho muito legal, é de muito valor pro futebol brasileiro, pro calendário. É um calendário desgastante pra caramba pra nós. O Fortaleza, não sei estatística, mas eu acho que é o time que mais jogou. É desgastante pra nós. É importante pra nós também. Aí a gente chega numa final desse campeonato, que é desgastante, que tá todo mundo no seu limite, pra chegar aqui e pegar uma arbitragem dessa, sabe? Já que a CBF quer fazer essas copas, e é muito legal fazer, Copa Sul-Sudoeste, Copa Nordeste, é muito legal, que profissionalize isso, pra que não passe isso que passou hoje, porque senão não vale de nada. O que vale eu estar fora da minha casa, longe da minha mulher e dos meus filhos? O que vale eu ficar um tempão concentrado, viajando pra lá e pra cá, pra chegar e esse senhor aqui fazer o que fez aqui dentro, sabe? Ah, mas é desculpa do Sacha, que é mau perdedor. Não, pô, pelo amor de Deus, até quando, cara? Até quando a gente vai ter que trabalhar com profissionais assim? Ele deu um cartão vermelho, a primeira coisa que ele falou, vou checar no VAR. Os caras não sabem mais apitar sozinho, pô. O cara tudo precisa de auxílio, precisa de alguma coisa. Pode me punir, pode fazer o que for, mas é uma vergonha tudo isso que tá acontecendo. E sabe quem paga o preço? Somos nós do Atlético, porque agora é a torcida que nos vaia, é a torcida que vai lá no CT. Somos nós, por causa de um senhor desse.
Tá aí, desabafo forte aí do Lucas Sacha, né? Tem que tomar cuidado. Porque o Eric foi punido por conta de desabafos também, né? Depois daquele jogo contra o Atlético Paranaense. Jogadores já bateram em retirada, o Sacha na bronca aí com a arbitragem. De fato, Vitória 2-1 venceu. Leva agora para o jogo de Salvador, precisando apenas de um empate para se sagrar campeão. Pinta campeão da Copa do Nordeste, caso venha a ser campeão, claro. Vai ser penta, viu, Fábio? Não vai ser hexa, não, como você vinha dizendo. Tá, é penta.
Eu vinha dizendo que o Vitória já era campeão. Sacou de hexa, quem disse foi você.
Eu não, falei
eu
penta.
Eu falei aqui que o título era nosso, você não acreditou.
Os Fábios que estão dizendo que o Vitória vai ser hexa. Fábio Mota e Fábio Gomes.
Pois é. Fábio Gomes. Também,
olha,
viu?
Sinceramente, a gente vai analisar essa questão da arbitragem. Quero o torcedor fazendo a festa, hein? 996542750, 996542750. Mas, ó, quanto a esse depoimento do Crispim, acho que é um depoimento interessante. Quando você critica a arbitragem, eu não vou nem discutir, porque eu acho que o lance é um lance muito assim interpretativo, tá? Essa questão da expulsão. O pênalti pra mim, embora o Flávio Lordelo esteja dizendo que não houve, que ele não daria, pra mim foi muito pênalti, tá? Muito pênalti. Mas a questão da expulsão, eu tenho dúvida. Eu tenho muita dúvida da expulsão. E acho, inclusive, que o VAR poderia ter chamado ele pra ele analisar o vídeo e ele ter uma decisão em conjunto com o VAR, tá? E aí essa bronca é uma bronca que se faz importante, porque é uma bronca de um lance que mudou o contexto todo do jogo. Mudou o contexto total do jogo, tá? Mas, Reinaldo, jogadores continuam saindo, tem gente falando, né, Reinaldo?
Isso, quem tá falando ali é o Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória. Vamos chegar aqui pra tentar ouvir o Djalma. O Kaiser tá ali batendo papo com os torcedores do Fortaleza, viu? Que gostam bastante dele. O Kaiser tá ali na beira do gramado. Vamos chegar aqui no Djalma Abreu, vamos ouvir.
Bora, nação! Sábado, todo mundo no Barradão. Vamos conseguir a nossa belíssima vitória e conquistar esse título para a nossa torcida rubro-negra.
Tá aí, né? O Djalma Abreu. Ouvimos aí rapidinho o Djalma Abreu saindo aqui, claro, indo pro vestiário, porque tem toda aquela festa que acontece no vestiário, aquele bate-papo, a reza final. Todos eles participam, o próprio Fábio Mota. Todos os jogos tá lá também na beira do gramado, tá lá também dentro do vestiário. E os jogadores do Vitória, todos bateram em retirada. Tudo finalizado por baixo para a ITS Brasil. Excelência em internet. Benews, o site que mais cresce no Brasil. Acesse benews.com.br Mix Mateus, juntos em um só coração, Betsul, sua Bet de norte a sul e governo da Bahia do lado da gente. 2-1 Vitória, tudo fechado aqui por baixo, Fábio.
Quero a opinião do torcedor, hein? Vitória, o lance da expulsão foi justo, não foi? 996542750, Vitória já é campeão do Nordeste, sim ou não? Participem, mande sua mensagem agora pra gente, 996542750. Michel Corbacho, antes da gente abrir pro torcedor participar, né, mandar o áudio, eu quero a sua análise desse lance da expulsão e do depoimento dado pelo Lucas Crispim.
Olha, Fábio, o depoimento de Crispim é forte, né, realmente, e com toda certeza ele vai ser punido, e ele sabe disso, ele até falou, né, na entrevista, que pode punir a ele, mas que é uma das referências, né, é um das referentes, né, desse time do Fortaleza. E eu vou dizer uma coisa a você, Fábio. É claro que das vezes em que o Vitória foi prejudicado, a gente vem aqui, questionamos a arbitragem. A gente questiona a arbitragem como um todo no futebol brasileiro, né, de modo geral. Mas, como você falou bem, inclusive, né, na hora do lance, hoje não tem mais aquela de último homem. Não tem mais isso de último homem. Hoje a gente fala dos 4Ds, né? Hoje a gente fala principalmente de direção, domínio e distância. E aí, assim, a direção ao sentido, né, direção ao gol, se o jogador, o atleta, tem o domínio da posse de bola, e qual é a distância, inclusive, né, desse atleta para o gol e para o outro de defensores. Qual é a distância que se tem para o defensor e se existe ainda outros defensores ao redor daquele atleta. Quando o Lucas Arcanjo lança a bola para René, né, em direção a René, não chega a René, René não chega a dominar a bola, e o jogador Ronald, ele puxa o René, para mim, tá, na minha ótica, o René, claro, nitidamente, ele não tem o domínio da posse de bola, isso é nítido, ele não chega a tocar na bola. A bola não vai na direção do gol. Se ele não tem domínio, a bola também não vai na direção do gol. A bola tem uma direção lateralizada. Ele também não tem a direção do gol. A distância para o gol, inclusive, né, ele estava longe da área, fora da área. Então, só no fator, se tem 4Ds a ser analisado e tem que ser preponderante os 4Ds, só em 2 ele já não tinha. Ele não tinha direção ao gol e muito menos domínio da posse de bola. Por isso, ao meu ver, o árbitro errou em aplicar o cartão vermelho para Ronald, tá? No momento, na hora, claro, a gente fala aqui, a gente analisa,
inclusive. A gente vibra porque a gente queria a expulsão.
Exato,
né?
A gente analisa, inclusive, pelo fato de favorecer, né, ali no momento ao time rubro-negro, ao time do Vitória, mas analisando profissionalmente, de maneira fria, como a gente sempre faz aqui nos microfones da Rádio Itapuã FM, ao meu ver, claro, estamos também propícios ao erro, mas ao meu ver, como disse, em termos de análise hoje, do que se fala a regra do futebol em 4D, o René, ele não tinha direção, a bola não foi em direção ao gol, e ele não tinha muito menos o domínio. O René, quiçá, toca na bola antes de ser puxado pelo jogador, pelo zagueiro Ronald. Então, pra mim, a reclamação do Lucas Sacha e de todo o time do Fortaleza tem sentido. O árbitro deveria ter ido ao VAR, ou melhor, o VAR deveria ter chamado o árbitro para que pudesse rever o lance em outras oportunidades, por outras tomadas, por outros ângulos, inclusive, para que pudesse ter uma tomada de decisão mais assertiva. E pra mim, o árbitro erra. Para mim, o árbitro erra ao expulsar o Ronald, porque, sobretudo, quando a gente está falando, né, repito, não tem mais essa de último homem, mas sim, analisando os 4Ds, o René, atacante do Vitória, ele não tinha domínio da posse de bola e a bola não estava em direção ao gol. Então, por isso, o árbitro, para mim, erra em aplicar o cartão vermelho para o jogador do Fortaleza.
Pois é, o torcedor pode opinar, 996542750, já a gente vai trazer aqui a votação, né? O torcedor vai votar também, a gente vai opinar quem for o melhor, quem for o pior, tem muita coisa para poder a gente discutir, mas de fato o lance mais polêmico foi esse lance, foi essa declaração. Hino do Vitória, que eu não tenho nada a ver com o choro dos caras, meu irmão. Eu não tenho nada a ver. O primeiro gol do Vitória. O gol de empate do Leão que abriu os caminhos. O primeiro gol do Leão foi assim, ó. Fábio Gomes. Olha o cruzamento, segundo pau, olha a chance, a cabeçada. Pra fora! O Kaiser ganhou do goleiro, ganhou do Brits e ganhou o escanteio. O VAR chamou! Itapuã! É pênalti!
É pênalti pro Vitória, tá marcado, né? A bola pegou no braço do Brits.
Fábio Gomes!
Vai pra cobrança agora o Kaiser! Fizeram todo o esquema pra atrapalhar a cobrança. Autorizado pelo Kaiser, ou pelo árbitro. Kaiser tomou posição, correu, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Vitória! Kaiser! Fechou o olho e soltou um foguete! João Ricardo até foi nela, mas ela foi rasteirinha! Gol do Vitória! Gol de artilheiro! Gol de Kaiser! Lei do ex, Reinaldo!
Lei do ex! Bateu muito bem ali o jogador Renato Kaiser! Ele que chamou a responsabilidade mais uma vez! Encheu-lhe o pé, botou ali no canto de direito do goleiro João Ricardo para fazer o gol de empate do Vitória. Kaiser 79, que de bobo não tem nada, deixa tudo igual no Castelão. Fortaleza tem um, o Vitória também tem um, para Betsul, sua Bet de Norte a Sul. Itapuã.
Pra felicidade do torcedor do Leão, Vitória sai na frente. É um resultado gigantesco pro jogo de volta, né, Michel?
É um resultado significativo.
Sobretudo, já ganhou?
Não dá pra falar isso. A gente tá falando de futebol e, como o Reinaldo bem trouxe, a gente tá falando de um Fortaleza que sofreu na semifinal um 2-1, mesmo placar em casa para o Sport, e foi buscar na Ilha do Retiro com um 2-0. Então tem que ter muita cautela, é bem verdade. Claro que o Sport não é o Vitória nesse momento. Claro que o Vitória dentro do Barradão é muito forte. Vai estar pulsando o Barradão, praticamente lotado, completamente lotado de torcedor rubro-negro. E isso tem uma grande valia. Mas não dá pra dizer, Fábio, que já ganhou. Agora, com toda certeza, o Vitória consegue construir um resultado bastante significativo para o jogo de volta no Barradão, diante do seu torcedor, que tem tudo para o Vitória levantar essa taça e ser pentacampeão da Copa do Nordeste.
A gente vai ouvir o torcedor 996542750, 996542750.
Boa noite, meus amigos da Arena Itapuã. Rapaz, tem gente que tá... Eu conheço um bocado de gente que tá com o secador quebrado, hein? Liga, rebanho de sardinha, o secador aí. Pode ligar, estamos juntos. Leão é Leão, o melhor time do Nordeste. Valeu, obrigado pela narração de vocês aí. Lauca, o gostosão do Nordeste.
Meia-noite e 24.
Torcedor do Bahia, pra se defender, Michel, vai ter que dizer assim: eu não ligo, não participei mesmo, só ganhou porque eu não joguei. Parecendo um menino pequeno, viu, Michel Corbacho?
aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Tem que olhar para o campeonato que tá disputando, essa é a realidade. E torcedor do Vitória comemorar, não tem jeito, tem que, tá no direito, né, Fábio? Tá,
rapaz,
no direito.
O povo vai chegar no Barradão 8 horas da manhã sábado.
Vai mesmo, vai
8 horas da manhã já vai ter preparação de churrasco, estacionamento,
aquele inferno. Vai estar daquele jeito, arrumado.
Vai estar todo mundo lá aloprado.
Vai mesmo. E Vitória disse que vai estar lá também.
Vai, ali não perde não.
Ela falou que vai estar no estacionamento do Barradão.
Vitória Alves é pé de gelo, espero que ela não vá. 996542750, bota o torcedor no ar.
Boa noite, Fábio, boa noite, galera da Itapuã.
Quem tá falando aqui é Vitor, motorista por aplicativo. Fábio, muito feliz com o resultado do Vitória, apesar de não ter sido um jogo espetacular, mas o Vitória fez um jogo regular, fez o dever, né? Tinha que fazer como time de Série A. Mas é pé no chão, viu, Fábio? Apesar de que no Barradão a coisa é diferente, mas é pé no chão, porque o Fortaleza tem um bom time, certo? O Fortaleza tem história na Copa do Nordeste e não tem nada a ganhar ainda não, viu, Fábio?
Pode parar com isso, hino do Vitória nas alturas, Vitória campeão, meu irmão, esqueça isso. Se eu tava confiante antes do resultado, eu agora tenho certeza absoluta. Eu tenho um amigo que chega, deu caganeira com medo, eu disse, calma, meu filho, calma, calma, que tá tudo certo. Tá tudo certo, no Barradão é diferente, viu, Reinaldo?
Certo não tá não, viu? É, mas no Barradão é diferente.
Que situação, o apoio do
torcedor. É, que situação. O apoio do torcedor será fundamental aí pro Vitória conquistar esse título. Título que não vem desde 2010. Tá engasgado aí, ó, na garganta do torcedor.
Pois é, Michel Corbacho no Barradão, 7 horas da manhã, já sábado, viu, Michel?
Com certeza. Eu, Reinaldo, você, toda a torcida do Vitória, a gente vai estar lá com toda certeza, desde cedo, para acompanhar tudo, para festejar junto com o torcedor rubro-negro. Torcedor rubro-negro vai lotar primeiro o estacionamento, com toda certeza, fazendo festa, e depois vai fazer a festa dentro do estádio, nas arquibancadas, porque o Vitória merece esse título de Copa do Nordeste, Fábio.
Beleza, abraçando meu amigo Quito Magalhães. Alô, grande Quito Magalhães. Um beijo no seu coração, meu irmão. Ele tá lá na Arena Castelão. Quito tá lá comemorando. Ele disse aqui, Reinaldo tá é doido aí. Um abraço grande, Quito Magalhães. Viu o título chegar aí de perto, Quito. Você é guerreiro, grande rubro-negro raiz. Tem meu apoio, viu, Quito?
Gente boa da melhor qualidade, viu? Faz parte lá do grupo Rubro Negros de Fé, do meu amigo Maneca Reis. Você deve conhecer também. Nosso querido Maneca Reis, ele que trabalha com entretenimento, né? Com shows e tudo mais. Grande Manequinha é o dono lá do grupo, viu? Rubro Negro de Fé, que tá doido lá no Castelão.
996542750, cadê o torcedor?
O Fortaleza tá completo, tá empata esse jogo. Eric tá, não jogou bem contra o Santos. Hoje, mais uma vez, não jogou bem. Entendeu? Tá, ele tem que voltar a ser aquele Eric, pai. Explosivo, sei que tá desgastante. Mas tem que dar um pouco mais, pô. É uma final. Boa noite, Antônio da Chapada.
Antônio da Chapada tá retado, viu, Reinaldo? Com o Eric.
Não jogou bem hoje, não. Não só ele, não. Como outros também, como o Mateuzinho. Hoje alguns deixaram a desejar.
E o próprio final, Zezinho, esses caras têm que aparecer,
e
né?
O próprio Renê também, que a gente cobra muito, mas Renê, a bola precisa chegar.
Renê ficou sozinho ali correndo.
A bola chega pouco nele aí, agora, nesse jogo de hoje.
Agora o lance crucial, o lance que muda a cara do jogo, por favor, do Vitória, foi de Renê, né?
É.
Foi em cima de Renê, então isso pondera. E Mateuzinho, ainda que realmente pecou em algumas tomadas de decisões, mas não se escondeu do jogo. A gente viu muito o Mateuzinho rodando, procurando o jogo, procurando construir, procurando, né, trocar passes. Ora Mateuzinho pelo lado esquerdo, ora Mateuzinho flutuando por dentro. Mateuzinho pelo menos tentou. É bem verdade que pecou em algumas tomadas de decisões. Não foi ainda o Mateuzinho que o torcedor do Vitória conhece, mas Mateuzinho hoje foi um pouquinho melhor do que Eric. Eric realmente esteve abaixo.
Meu abraço ao meu amigo irmão Vini Topeira. É, tá dizendo aqui, ele é Bahia, mas o Vitória já é campeão do Nordeste. Pode botar mais uma estrela, meu amigo Vini Topeira mandando aqui. Ele que é o dono do Espetinho e Resenha da Pituba. Disse, Fábio, pode sortear amanhã no BNews agora, primeira edição. O voucher pro Espetinho e Resenha da Pituba. Tira o olho, viu? Vou dar nada a você. Você tá muito pidão. Um abraço pra você, meu amigo irmão Vini Topeira. Tamo junto e misturado. Torcendo pelo Vitória. Torcedor do Bahia, torcendo pelo Vitória. Pode, Reinaldo?
Rapaz, poder pode, mas é atípico. Não existe, né? Eu acho muito difícil o torcedor do Bahia torcer pro Vitória.
Você torceria pro Bahia?
Rapaz, eu torço pro futebol baiano, né?
Você é pipoqueiro, viu?
Não, mentira. Sou não, rapaz.
Mentira.
Os dois estando bem, é bom pra gente no nosso trabalho, tem mais patrocínios. Imagine Bahia na Série B ou Vitória na Série B e o outro na Série A.
Eu vou assistir o jogo lá no Espetinho Resenha sábado, viu, Vini? Pode botar lá um pagode, um samba. Eu vou comer água pro Vitória ser campeão. Ah, meu irmão, não vou pro estádio, não. O estádio vai estar muito cheio.
Você não gosta de muvuca, né?
Não gosto, não. Gosto de agonia, não. Eu gosto de arrumar confusão, mas de agonia eu não gosto, não. Um abraço, Vini. Vambora, mais um áudio aí.
Boa noite, Arena Futebol. Tá falando aqui, é primo cobrando o Cosme de Farias. Mas, graças a Deus, nós conseguimos conquistar mais uma vitória. Incrível que pareça, até que fim, conseguimos ganhar fora de casa. Mas o time de Vitória tá jogando apático demais. Se vir pro Barra, pra jogar o futebolzinho, tá jogando com mais um. Não sei não, viu? Porque eu tava aqui quase infartando, porque jogou muito apático, viu? Eu não gostei do jogo de hoje, não. Um abraço, uma boa noite pra todos vocês.
Vamos ser honestos e ser sinceros, valeu o resultado? Valeu. Mas se não fosse aquela expulsão, não sei o que aconteceria com Vitória, não. Fortaleza tinha tido umas duas chances antes do Vitória empatar, de ter o lance da expulsão, e o Fortaleza estava gostando do jogo. Então, assim, sendo muito honesto, os anjos do Vitória ajudaram na noite de hoje. Teve competência? Teve. As coisas funcionaram? Funcionaram. Mas dizer que o Vitória ganhou na bola, ganhou porque fez os gols. Mas eu estou dizendo assim, jogar bem a ponto de dizer, jogou um futebol para ser campeão, não jogou. Isso é demérito? Não, é problema deles. O Vitória não tem nada a ver com a expulsão. Tem que comemorar, tem que fazer a festa. Mas a exibição do Vitória, mesmo com o resultado, não foi uma exibição boa.
Concordo. Pode falar, Michel. Vai lá.
É, exatamente. O Fortaleza saiu à frente do placar aos 10 minutos, com o Vitinho. O Ronald, ele foi expulso aos 18. Nesse ato de 8 minutos, o Vitória estava nas cordas. Eu ainda falei sobre isso aqui. O Vitória estava nas cordas, o Fortaleza estava conseguindo indo para cima. A sensação que se mantivesse ali era que o Vitória poderia até sofrer o segundo gol, né? Edenilson no meio de campo não estava performando bem, né? É incrível, né? A gente está falando de um jogador que no primeiro tempo, como um lateral improvisado, foi bem, né? Relativamente bem. Não sofreu tanto, o Vitória não sofreu tanto no primeiro tempo. Quando Edenilson vem para a sua posição de origem como volante, e para mim por ali ele performa bem, inclusive, mas hoje no segundo tempo ele foi mal, totalmente desconectado da partida, totalmente desconectado na marcação, não conseguia encaixar a marcação ali no setor de intermediária. O Mucuri já tinha finalizado em uma oportunidade mal, é bem verdade, mas depois quem encontrou espaços na intermediária do Vitória foi o melhor jogador do Fortaleza, o Vitinho, que também não foi bem na partida, não, mas quando encontrou esse espaço, finalizou, e aí claro, tem mais qualidade do que Mucuri, por exemplo, e aí conseguiu acertar o alvo, conseguiu colocar o Fortaleza à frente do placar, que o Fortaleza cresceu. O Vitória sentiu o gol, sobretudo Edenilson sentiu o gol, que estava mal, não estava bem, não. E aí, quando vem o lance da expulsão, né, que Ronald acaba sendo expulso no lance com o Enê, aos 18, 8 minutos depois do Vitória ter sofrido o gol, aí muda todo o cenário. E aí, com certeza, a partir daquele momento, o Vitória com vantagem numérica, muda o cenário, muda a partida, e o Vitória consegue construir esse resultado de 2-1, Fábio.
Beleza, tá aí o nosso Michel Corbacho, 996. O Vitória tem problemas pra esse jogo de sábado, Reinaldo?
Ah, o Vitória tem problemas, né? Vamos aguardar a situação do Kaique Gonçalves.
Não vai ter Tásia, né?
Tásia vai ter, sim.
Você não falou que tomou o terceiro?
Não, Tásia não. Quem tomou o terceiro foi o Rodrigo, da equipe do Fortaleza.
Ah, na hora que ele tomou o cartão ali, eu tinha entendido você.
Não, dizer que o Tásia tinha tomado... aí eu falei que tomou o Tásia e tomou o Rodrigo. Ah, mas e o Rodrigo não tinha dois, não. Ah, o time do Fortaleza mesmo tem um bocado de problema. Tem o expulso, o jogador. Quem foi expulso lá do Fortaleza mesmo?
Ronald,
é porque é tanta gente. Ronald foi expulso, o Rian tomou cartão amarelo na hora da reclamação do pênalti, tá fora. Tá fora também o Rodrigo. É, vamos ouvir aí o que o Kaiser falou ali junto com o torcedor do Fortaleza.
Me mandaram embora.
Tá aí, né? Inclusive. Tá aí, né? O Kaiser tava batendo um papo com os torcedores do Fortaleza e os torcedores perguntando a ele, né? Por que é que ele foi embora? Ele me disse, me mandaram embora, Fábio.
Beleza, Reinaldo Oliveira, participe 996542750. O Michel, o Kaiser desabafou, provocou, tem aquela raivinha, né? Porque, vamos dizer assim, o cara sai de lá como ruim. Por que sai como ruim? Porque se o clube quisesse, não tinha liberado. Então, não é que ele não preste, mas assim, sai como ruim significa que você está na lista de negociáveis. Quando o Fortaleza ainda estava em alta, Fortaleza ainda era Série A. Então ele saiu com aquele Fortaleza, né?
Exato. Só uma observação, Michel. O Vitória pagou 5 milhões. Então o Fortaleza mandou de graça. Achou um valor pelo jogador e o salário era alto.
Não, essa não é nem a discussão. Mas o Fortaleza não queria mais.
Estava entre os negociáveis.
Negociáveis. Né? Ninguém está dizendo que ele é um jogador ruim.
Exato.
Mas para aquele elenco do Fortaleza, ele não era um jogador hoje, por exemplo, nesse Fortaleza, seria titular.
Com toda certeza, ele é muito, mas muito mais jogador do que Meritello, que hoje é o centroavante do Fortaleza.
Hoje ele seria titular, mas a realidade daquele Fortaleza era outra. Assim como quando ele chegou no Vitória, ele chegou muito titular.
Exato.
Era Kaiser mais 10, a gente dizia que não, Kaiser, porque chegou marcando gols. Hoje ninguém quer o Kaiser começando, porque tem o René.
É, e René tá performando melhor, com toda certeza.
Não é que o Kaiser não preste.
Exato. E eu não acho o Kaiser também descartável nesse time do Vitória.
De jeito
ainda
nenhum.
Que tem o René.
De jeito nenhum.
É, porque é um jogador que ainda tem grande valia, sim, pra esse time do Vitória. E como ele falou pro torcedor do Fortaleza ali, né? Me mandaram embora. Ou seja, ele foi negociado. Né, estava dentro da lista de negociáveis, porque na oportunidade o centroavante do Fortaleza era Lucheiro. Lucheiro estava fazendo gols adoidado. Então o Fortaleza pegou e negociou o Renato Kaiser com o Vitória, como o Reinaldo falou, né? Não foi de graça, não foi por empréstimo. O Vitória pagou 5 milhões, investiu no atleta e foi um bom investimento, que Kaiser já marcou quantos gols vestindo a camisa do Vitória. E hoje, na cobrança de pênalti, né, estufou o peito, chamou a responsabilidade, e não só estufou o peito, como estufou a rede do goleiro João Ricardo, que foi ali o início da virada do Vitória nessa partida.
Bom, atenção aí, notícia de utilidade pública, hein? A Defesa Civil acaba de disparar via SMS, né, alerta para chuvas moderadas a fortes nas próximas horas, com risco de alagamento e deslizamento de terra. Qualquer emergência, ligue 199 na Codesal, 199 Codesal. Então vocês já sabem, a mensagem foi disparada às 11h35 da noite, então agora há pouco. Então atenção, que nas próximas horas, previsão de chuva moderada a forte, tá? Com risco de deslizamento e também de alagamento nas principais ruas de Salvador, tá bom? Quero sua participação, quero sua interação. 996-54-2750, acesse bnews.com.br. Bota o torcedor pra falar.
Boa noite, Tapuã. Taza não pode comer banco pra ninguém aí, não. Taza tá pedindo espaço, não sei em que lugar ele vai ter que jogar. Mateuzinho tá deixando a desejar, tá devendo muito. Tá na hora de botar Taza pra ser titular, Robson da Mata Escura.
Eu quero, acordei, viu? Eu quero três áudios aí. Quem prefere Tássia no lugar do Mateuzinho? Três áudios aí. Torcedor hoje escolheria Mateuzinho ou Tássia no seu time titular? Porque, meu irmão, é muito amor por Mateuzinho. Não é que Mateuzinho não preste, não. Mas, velho, o Tássia tá mostrando pra quem vê. O Aitor, quando foi, naquele momento, melhor jogador do que o Mateuzinho. Teve um momento que o Aitor mostrou que merecia titularidade e botou o Mateuzinho onde?
No banco.
No banco. Aí o Mateuzinho fez o quê? Deu a volta por cima.
Deu a volta por cima esse ano.
É isso. Mas
é porque ano passado ele sofreu muito com a fascite plantar, Fábio. E aí foi por isso que ele era banco a maioria dos jogos. E outra coisa, Tarsia tem uma característica que não é igual a do Mateuzinho.
Bingo. No ponto chave, claro, é esse aí.
É por isso que ele não é o titular até hoje. Mesmo o Mateuzinho não jogando bem, mesmo o Mateuzinho tendo excesso de jogos, mas o Mateuzinho não sai. Sabe por que o Mateuzinho não sai? Porque ele é o central e Tarsia não é o central. Tomei suas falas, exatamente, né? Do comentarista.
Certíssimo, você é certíssimo. Tá certíssimo. É exatamente isso. A diferença hoje, a diferença de Mateuzinho pra Tarsia, vamos lá. Tarsia, e aí eu já tô me antecipando até aos nossos ouvintes, né? Tarsia é. Ele hoje vive um momento melhor, isso aí é inegável, do que Mateuzinho. Mateuzinho já há algum tempo não vem performando bem, beleza. Só que é questão de característica. O Tarsia é mais um atacante do que um meia, é mais um atacante de beirada, joga mais pelo lado esquerdo, ataca mais a profundidade, é mais velocista, inclusive, do que Mateuzinho. Tarsia é mais aquele jogador para incendiar o jogo, entrar, partir para cima da marcação, jogadas individuais. É característica dele. Mateuzinho é mais um 10, Mateuzinho é mais um jogador cerebral. Tá, não vem performando bem? Eu concordo, não vem performando bem. A gente falou, inclusive, sobre isso aqui. Mas as características são diferentes. E aí, por isso que ainda hoje, Mateuzinho é titular nesse time do Vitória.
Tá aí, eu quero ouvir o torcedor. Vamos lá, o Carpini vai falar? Bora ouvir um trechinho do Carpini.
Vamos ouvir o Carpini, né? Já que o Jair vai demorar um pouquinho.
Ah, tá saudade, né, Henrique?
Vinícius, bota no alto-falante.
Vamos lá. Fecho da partida, eu acho que indifere, porque os atletas, eles têm a consciência que eles fizeram um bom jogo. É um gol de pênalti e uma finalização de um mérito do adversário muito grande. E o que gerou tudo isso foi uma expulsão, na minha opinião, muito questionável, né, por parte do seu Afro. Mas não vamos lamentar o que passou, então não muda nada, porque esse time é muito... é muito guerreiro e a gente vai lutar muito, né, para tentar buscar ainda o nosso objetivo, que é o título.
Boa noite, Thiago Carpini, Paulo Jefferson do Expresso Tricolor. Ao contrário como foi contra o Sport perdeu duas oportunidades no final do jogo e deixou o Fortaleza vivo, você mesmo falou aqui na entrevista. E dessa vez o Kaique perdeu uma boa oportunidade ali no final do jogo que poderia colocar o Fortaleza ainda mais na disputa. Visando jogar contra um Vitória muito forte no Barradão, como trabalhar essa equipe e o que pode fazer para que a torcida tricolor continue acreditando que é possível esse tetra inédito aqui no nosso estado?
Eu acho que o torcedor continuar acreditando é o que a equipe fez hoje nos 90 minutos, a maneira que a equipe se comportou, como a equipe correu, duelou, disputou, brigou. Como a gente teve capacidade, foi um gol de jogada construída, um gol trabalhado. Então acho que o torcedor, quanto a isso eu não me preocupo, até porque o reflexo disso foi o final da partida, né? Mesmo com a derrota, o torcedor aplaudindo. Então o torcedor com certeza, assim como nós, ele segue acreditando e confiando. E nós temos total ciência da dificuldade que é enfrentar o Vitória no Barradão, né? São jogadores importantes que o Vitória tem, que definem com capacidade de ganhar jogo, e tem o fator Barradão, que é muito forte, mas a gente vai descansar bem o mental, pensar bem na estratégia. Acho que hoje funcionou bem, anulamos os pontos importantes do Vitória, tivemos um volume interessante, né, até a expulsão ali, o controle da partida, mas agora é um outro cenário, então a gente vai procurar ver o que a gente tem de melhor e entender o jogo da volta do sábado.
Carpini, boa noite, Miguel Júnior da Rádio Povo. Você bem, tem dizeres, tem frases no futebol que são interessantes. Time ganha jogo, elenco ganha campeonato, ganha competição. Claro que a Copa do Nordeste não era prioridade para o Fortaleza. A prioridade é subir para o acesso para a primeira divisão. Mas o que me nota atenção diz que a conta chegou. E está chegando muito forte. Esse time está muito cansado. Mas esse time supera, mesmo com toda a superação no jogo tão difícil que é o Vitória, o time de primeira divisão, o time não se entregou. Como disse o companheiro, teve até a oportunidade, com um jogador a menos, empatar a partida. Isso lhe dá ânimo para o jogo de volta? É isso que lhe traz confiança nesse grupo? O querer do elenco e esse time menos cansado se superar fisicamente?
Com certeza. A resposta deles tem sido sempre muito boa, né? Em relação a essas dificuldades, que não é uma situação que só o Fortaleza enfrenta. Claro que os clubes aqui do Nordeste, pela competição da Copa do Nordeste, a gente acaba tendo um volume, acho que hoje completamos 36 jogos, então é uma quantidade grande, mas enfim, quando você chega na final, né, numa competição como essa, não tem o cansaço, não tem volume de jogos, carga de física, eu acho que é fazer o seu melhor, porque está muito próximo de conquistar um título e fazer história, e é isso que move esse grupo, fazer história, conquistar títulos. É a segunda final que a gente joga aí em 4 meses e meio, 5 meses de trabalho, com esse grupo que está sendo todo reformulado. Então a gente segue esperançoso, sim, em fazer um bom jogo fora de casa e ainda sonhar com essa conquista, que eu acredito que é possível.
Boa noite, Carpini. Pronto, ouvimos aí o Thiago Carpini, né, falando em relação ao jogo, e falou mais uma vez em relação à expulsão, que foi questionável, mas também acha que chegar no Barradão ele tem totais condições de ser campeão.
Agradecer ao pessoal do canto aí, né, que tá lá no jogo, que tá acompanhando a coletiva, o pessoal do canto, o nome da galera aí, que tá fazendo a coletiva aí com o Thiago.
Leonardo Santiago, Vinícius, que esteve aqui com a gente uma vez, batendo papo numa sexta-feira no programa Conexão Rubro Negra, e Paulo Analista, né?
Um abraço aí pro nosso querido Léo Santiago. Michel Corbacho, o Carpini foi bem coerente, ele reclamou da arbitragem, mas também não chorou, não fez aquele oba-oba, disse que acredita na volta por cima, né, mas não criou um espetáculo em cima da questão da decisão, só foi claro, disse, aquilo ali mudou a história do jogo, é uma opinião, não estou dizendo que é um fato, que há uma opinião, um lance discutível, mas no entendimento dele aquilo ali mudou o contexto total da partida.
É bem centrado, né, o Carpini, ele não martela, não bate o tempo todo nessa tecla de que a expulsão foi de maneira errônea, né? Ele fala que na opinião dele foi, na nossa que a gente já trouxe também, a nossa opinião, e também acreditamos que sim, que foi também. Agora, é um fato que o lance mudou a história do jogo, de fato, esse lance, né, essa expulsão do Ronald acaba mudando toda a performance do Vitória, performance do Fortaleza, posicionamento, né, dentro de campo, enfim, isso aí de fato aconteceu. Mas o Carpini, ele acredita na reviravolta, né, e eu acho que está muito agarrado também ao que foi a semifinal, que o Fortaleza perdeu o primeiro jogo para o Sport, também por 2-1, e depois na Ilha do Retiro ele conseguiu reverter, né, vencendo por 2-0, inclusive, nem precisou dos pênaltis. A ideia de Carpini, quem sabe, talvez no Barradão, vencer por 1-0, vencer por um gol de diferença, levar para os pênaltis, se manter vivo, né, no Barradão, vai tentar jogar todas as suas fichas no último jogo, não tem jeito, é o que tem que ser feito, né, e ele entende que o elenco não pode baixar a cabeça, porque ainda tem mais 90 minutos para disputar esse título da Copa do Nordeste.
Já já a gente vai ouvir o Jair Ventura, hein? Já já a gente vai ouvir o treinador do Vitória, vamos analisar detalhes, vamos lá pro zap, 996542750.
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada aí da Itapuã. Fábio, pra você. Meu Vitória vai ser campeão, cara. Te contei, não. Magrini, tamo junto. Um abraço. Aqui é Hélio, patrão do bairro Palmiúdo.
Valeu, Hélio. Um abraço pra você, com certeza. Vai ser sim campeão. Com o Vitória lotando o Barradão. Mais um áudio aí, vamos nessa.
Boa noite, Itapuã FM. Boa noite, Fábio. Jackson de Massaranduba. No momento, eu prefiro Tazer. Porque chuta. Chuta de fora da área, tem força pra chutar. Mateuzinho joga pra caralho. Mas Mateuzinho não sabe chutar, velho. O problema todo é esse. Não tem força. Mas se pudesse. Só se tirasse o volante, né? Puxasse o Mateuzinho pro meio.
Valeu, meu irmão. Tá vendo você? Chupa, Corbacho. Você não quer o Tarja, que quer o Mateuzinho, que Mateuzinho isso, que Mateuzinho corre melhor, que Mateuzinho cai pra não sei aonde. Você e Reinaldo aí com alguns baratinhos de vocês.
Não sou eu que não quero o Tarja, não. o momento de Tarza, inclusive, é melhor do que o Mateuzinho. Eu falei até no início do jogo, no início da nossa jornada aqui, que para o jogo de hoje, inclusive, eu acharia melhor o Tarza, mas são características diferentes, foi isso que a gente falou, né? E por dentro dessas características, o Jair Ventura acaba optando por um jogador mais criativo, um jogador mais cerebral, um jogador que pensa mais e corre menos. Esse é o Mateuzinho. O Tarza é um jogador que corre mais e pensa menos. Essa é a realidade.
E aí, Reinaldo, você quer opinar também? Ou vai ficar nesse baratinho também?
Eu tenho a minha opinião em relação a isso, tá? Hoje, Mateuzinho, não tem por que ser Tarza. Tarza pode entrar numa eventual saída do Eric. Você encontrou uma posição pra Tarza ali. Um substituto imediato do Eric, né? Mas ele, normalmente, quando bota o Tarza...
Então não tem substituto pra Mateuzinho. Mateuzinho vai morrer a vida toda aí quando tiver
mas
mal.
Mas hoje, no elenco do Vitória, o Vitória não tem, Fábio. Infelizmente...
Algum jeito de Tarza encaixar ali, hein, meu filho?
Não, não tem. Ele não sabe jogar por dentro. Já percebemos isso em outras oportunidades.
O mais certo seria um 4-2-3-1, tá? O mais certo seria um 4-2-3-1, botando o Mateuzinho no meio, centralizado, abrindo o Tarza na esquerda e Eric na direita, com um homem na referência.
Pronto, aí vai ser aquele Vitória de antigamente que tomava pau de todo mundo. É sério. Opa, não, isso, é sério.
Que cara pessimista.
Não, é sério. É porque o Vitória não sabe jogar só com dois volantes. O Jair Ventura descobriu uma forma do Vitória jogar com três volantes e ganhando jogos. Né? O Jair Ventura tá se preparando ali, já começa a coletiva, tá?
Já, então a gente ouve o Jair Ventura. Vamos lá, 99654-2750.
Todos, primeiro agradecer a torcida rubro-negra que esgotou os ingressos e a gente fez uma campanha para quem não fosse aos jogos que pudesse assim desfazer o check-in. E graças a Deus a gente continua pedindo isso aqui. Você que não vai ao jogo, desfaça o check-in, porque tem muita gente querendo ir ao jogo e não está conseguindo. Então, nós vamos quinta-feira agora, nós vamos abrir o check-in. Então você que não é sócio, está na hora de se associar, você vai ter a oportunidade de ir para o jogo. Quinta-feira nós teremos um lote novo dessas pessoas que até agora já desfizeram o check-in e um apelo para quem não for para o jogo, para que a gente possa aumentar essa quantidade de check-in. Item 1, item 2, você que é sócio e não conseguiu fazer o check-in para o jogo, nós vamos montar toda uma estrutura na Academia do Leão, no antigo campo do Perônio, Academia do Leão. Vamos ter lá um telão imenso, certo, para você que é sócio e não conseguiu fazer o check-in, possa ver o jogo da Academia do Leão através de um telão. Era só isso, obrigado, boa noite.
Ouvimos aí o Fábio Mota, né? E o Jair Ventura tá preparado aí já para começar a coletiva, mas antes, porque os ingressos estão todos esgotados. Vitória já divulgou isso aí. Mas vamos ouvir, Jair.
Metrópole ao vivo para Salvador. Como trabalhar o time pro jogo da volta? Você pretende dar bola ao Fortaleza ou vai logo para cima para matar o jogo, para não dar chance ao adversário de dar um trabalho pro Vitória lá no Barradão?
Boa noite. O nosso time tem o melhor ataque da competição. Nós éramos o segundo em posse. Nosso time não deu a bola para ninguém em nenhum momento dentro dessa competição. E não vai ser agora que a gente vai dar pela uma mínima vantagem. Humildade, pés no chão. O Fortaleza já mostrou sua força na ilha, né, contra o Sport. A gente sabe que é muito difícil jogar lá e conseguiram a classificação. Então não tem nada definido, nada ganho, uma pequena vantagem que é usada para o final do jogo. E a gente não consegue fazer isso de dar a bola. Tanto que a gente tem o melhor ataque da competição. Vamos seguir fazendo gols, buscando gol todo o tempo. Não será o nosso jogo, a gente não consegue. Essa equipe não foi montada principalmente para essa competição, né, de a gente entregar a bola para o adversário. Então, em nenhum momento a gente vai fazer isso. Queria aproveitar a oportunidade também para falar da arbitragem, né? A gente, quando as coisas não acontecem, a gente tende muito a vir aqui e reclamar. Eu acho que o Afro Rocha, não só ele como quarto árbitro, o José Ricardo, né, fizeram o que tinha que ser feito. Quando o Rocha vai no VAR, ele não briga com a imagem, ele já vê rápido que o José ajudou ele e deu o pênalti bem marcado. Me chamou a atenção positivamente. Se a gente fala que a gente não faz, é mentira. Acho que a cera todo mundo faz quando está numa situação difícil. E ele não foi conivente com isso. 8 minutos no primeiro tempo e depois 10 minutos. Acho que a última Copa deu a lição que tem que dar mais tempo mesmo. né? Não é que o time está com a menos, tem que tentar congelar o jogo, faz parte. Se nós estivéssemos nessa situação, a gente já fez, não é hipocrisia aqui. Mas sim que, não, que a gente não tem que ser conivente. E o árbitro foi muito bem, parabenizar ele, não só ele, também o Schumacher, toda a arbitragem. É muito, muito coerente e apitou um grande jogo. Sobre o jogo, eu queria já, antes vocês me perguntem, parabenizar a força do meu elenco. Eu vim ser meu capitão hoje, né? A gente veio sem o Natan, o Kaique sai ainda, só ficou no intervalo porque era uma decisão, né? Então, a gente com muitos desfalques, eu fiz pela primeira vez, desde que estou aqui em 8 meses, o Jamerson jogando com o pé trocado. Se a gente perde, certeza que eu seria um professor Pardal. E fico feliz que todas as mexidas hoje deram muito certo. Né? A gente, quando tem a expulsão, a gente entra com 2 noves, o Kaique faz o gol. E daqui a pouco eu trago o Matheusinho.